discutimos hoje aqui na UNO, na ONU, como é em português, o problema da violação de direitos humanos no Brasil por causa das Olimpíadas e da Copa. Aí as pessoas são removidas em grande estilo. Temos um número de 250 mil pessoas que são removidas. Agora eu queria saber como é que as pessoas foram parar lá onde moravam, nas favelas?
Bom, o processo de criação de favelas no Brasil remonta a 100 anos atrás, 150 anos atrás, quando o centro da cidade foi higienizado para que só as populações de classe média ficassem nas áreas mais valorizadas. Então, os pobres, principalmente negros, descendentes de ex-escravos, começaram a habitar esses locais e daí foi se criando o que a gente chama de favelas hoje. Existem lugares que existe uma boa infraestrutura, mas no geral o problema das comunidades, que agora as favelas são chamadas de comunidades, é o problema da segurança relacionado com o tráfico de drogas. E então, no contexto dos mega eventos, além da remoção das pessoas, que aí não depende delas viverem em favelas ou não, mas sim do interesse do governo em criar obras de infraestrutura, e se passa por uma favela, bom, remove as pessoas da favela, se passa por um outro bairro, remove do bairro. No caso das favelas, o que tem mais afetado atualmente é o processo de fortalecimento da securitização das cidades, né? A gente precisa que as cidades estejam mais seguras para os visitantes, e algumas favelas estão em locais estratégicos para a visita desses turistas. Favelas na Zona Sul, por exemplo, estão passando por um processo de securitização bastante forte com a entrada das chamadas UPPs, né, que são as unidades de pacificação da polícia. Independente dos resultados positivos ou negativos da entrada da polícia nesses locais, porque há pessoas que consideram que realmente melhorou a segurança, outras pessoas consideram que é negativo porque sai o tráfico e entram as milícias, que são forças de segurança formadas por integrantes da própria polícia, mas de forma ilegal, né? E que promovem corrupção e, enfim, os problemas da milícia são um caso um pouco à parte. Mas a questão dos mega eventos e da securitização das cidades é que elas acontecem em áreas específicas. Então, a questão não é aumentar a segurança para a população de uma maneira geral. Como há 100 anos atrás fizeram um processo de limpeza dos locais mais valorizados, e daí criou-se as favelas, atualmente eles estão fazendo de novo um processo de limpeza, retirando os moradores de rua, os usuários de crack, de drogas, que deixam a cidade feia e pouco segura para os visitantes. Então, os locais que são mais importantes é onde está havendo um maior reforço da segurança. Não significa necessariamente uma melhora da segurança das pessoas, e para as pessoas que são mais pobres significa, pelo contrário, uma situação em que elas são vulnerabilizadas porque são consideradas criminosas e não recebem nenhum atendimento médico, nenhuma abordagem de assistência social, e sim a polícia que já os abordam e levam para centros de recuperação ou para as cadeias, depende do caso.
Agora temos alguns culpados, não? É a FIFA que faz esses crimes contra a Constituição do Brasil e, pronto, as autoridades no nível federal e comunal. Agora, como é a atitude do governador do estado do Rio, do Eduardo Paes, do presidente da Câmara?
De uma maneira geral, o governo federal ele tem uma responsabilidade porque ele trouxe a Copa para o nosso país, a Copa e as Olimpíadas. Os governos estaduais ou comunais, como vocês chamam, eles têm a responsabilidade de executar as obras, executar os planos para esses mega eventos, e o governo federal deveria ter a responsabilidade de monitorar isso. Mas aí é um processo bastante difuso, depende de ligações políticas, etc. Aí, no caso do Eduardo Paes, a COI se reuniu recentemente com ele, perguntando acerca de uma comunidade que seria removida. Foi bastante conivente, inclusive, com a resposta dele. Na opinião da Articulação Nacional, não é condizente com a necessidade daquela população, que inclusive apresentou um plano alternativo. O que isso significa? O Eduardo Paes disse, e a COI confirma e aceita essa resposta, que as pessoas vão ser removidas para uma outra área, só que é uma área com um nível de vida bastante mais baixo. Assim, a Vila Autódromo já é um local bastante precarizado, e o local para onde eles vão ser removidos também. E, assim, além disso, e a COI confirma e referenda isso, porque a gente pediu uma audiência com eles, e eles disseram, bom, nós sabemos de como é dispendioso e complicado de se organizar uma Copa e uma Olimpíada, E nós conversamos com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele nos deu essa resposta. E pra gente ela é ok, porque bom, a gente sabe que em todas as Copas existem remoções. Essa é uma resposta que está plausível e a gente espera que dê tudo certo. Então essa foi a resposta do Comitê Olímpico, que claramente é conivente com um processo de remoção autoritário e antidemocrático. Sobre outras questões, sobre a securitização da cidade, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro está bastante contente e das outras cidades de uma maneira em geral, porque estão podendo receber reforço para suas polícias. E só que, na verdade, a gente está criando um estado de exceção no Brasil, né? O nível da segurança está aumentando de uma maneira como se a gente estivesse em estado de sítio, ou, né, de guerra civil, porque, na verdade, é a população que está sendo afetada por essa securitização, né? Trabalhadores informais, protestantes, prostitutas, pessoas que moram nas ruas, enfim, toda uma população que deveria estar tendo um atendimento do Estado está, ao contrário, sendo criminalizado por esse Estado e sendo tratado como uma força inimiga ou algo nesse sentido. No caso do Rio de Janeiro, a gente vê isso com a história das UPPs em determinadas favelas.
Agora, essas medidas que foram feitas foram anticonstitucionais. Quais são as consequências jurídicas disso?
Bom, elas deveriam ser consequências... Enfim, o nosso judiciário devia estar bastante ciente em relação a essas medidas anticonstitucionais. É tudo, assim, é a história do estado de exceção, né? A gente precisa fazer a Copa, a gente precisa estar preparado para a Copa. E isso significa que a gente vai ser conivente com algumas medidas que vão ser tomadas, ainda que elas vayam contra a nossa Constituição, porque a Copa precisa acontecer. O judiciário deveria também estar junto com, obviamente, com o legislativo não aprovando e com o executivo sendo mais vigilante em relação a essas medidas, está fazendo um trabalho mais intensivo de avaliação e monitoramento dessas medidas que estão sendo tomadas. A Lei Geral da Copa, a gente incidiu bastante em relação a ela. Ela foi discutida no ano 2011, discutida no Congresso. E isso, as coisas acontecem muito rápido. Uma hora está numa casa do Congresso, no dia seguinte já está na outra casa do Congresso. Aprova no fechar das luzes, assim, super tarde da noite, ninguém sabe. E isso para falar do processo que aconteceu da lei federal, né? O mesmo acontece com a história das leis locais. E elas não acontecem em bloco fechado, acontecem separadas. Então, uma medida sobre criminalização da venda de produtos ilegais, de comércio informal. Depois passa uma outra resolução sobre uma outra coisa, uma resolução sobre uma outra coisa. E assim, nós que somos parte da sociedade civil não temos perna para estar monitorando isso. E, na verdade, não só o nosso papel. Na verdade, o governo deveria estar comprometido com a realização e aprovação de legislações de uma maneira mais ampla, aberta e de forma que nós soubéssemos mais do que está acontecendo. Não só isso, que eles também se autovigilassem para não permitir que essas medidas fossem tão descabíveis como elas são. Então, na nossa Lei Geral da Copa, por exemplo, a gente tem, e os nossos deputados todos sabiam disso, ela fere o direito do consumidor, ela fere o nosso direito de soberania popular, porque os visitantes podem entrar, basta você comprar um ingresso, MEC, se você quiser ir para o Brasil, você não precisa de visto, compra um ingresso para a Copa, você não precisa de visto. Toda uma série de tratados relacionados com a diplomacia entre os países vai por água abaixo, fere o direito dos consumidores, fere o direito à nossa soberania popular. O direito dos trabalhadores, eles estão sendo constantemente pressionados para que terminem as obras e os seus direitos de trabalhar em horas não exaustivas, em condições de segurança mínimas. Por aí vai, assim, todos esses direitos estão sendo constantemente violados e os trabalhadores são pagos para não levarem isso a imprensa ou levarem uma petição ao Ministério Público, por exemplo. Você recebe um adicional no seu salário, literalmente, para você ficar calado. Além disso, a Lei Geral da Copa, ela fere o direito à propriedade intelectual. Porque o que acontece no Brasil há várias Copas é que a gente sempre pinta nas ruas os símbolos, as bandeiras, essas coisas. E, além disso, eu, por exemplo, se eu for uma comerciante e quiser passar os jogos no meu bar, por exemplo, a gente fazia isso. E agora, com a Lei Geral da Copa, a gente não pode fazer, porque só faz se for autorizado pela FIFA. Então, a utilização de símbolos, do nome da Copa, do nome das Olimpíadas, tudo isso está proibido e é passível de receber multa e até, se for um caso mais extremo, de ser preso. Então são várias coisas assim que ferem o nosso direito, a nossa cultura mesmo, a nossa forma de torcer, que é levar bandeira para o estádio, nada disso pode acontecer. É um negócio muito engessado e que vai especificamente em alguns pontos bastante sensíveis há bastante tempo para a nossa população e que agora potencializa algumas situações de vulnerabilização.
Falou que iam aplicar a lei antiterrorista em alguns ativistas? Isso já aconteceu e o que, que isso significa?
Bom, a lei ela não foi aprovada ainda, ela tá sendo tramitada. A gente não teve acesso a ela ainda, a gente sabe que ela existe por fontes secundárias que estão dentro do Congresso e falam, isso está acontecendo, vai ser aprovada tal lei. Porque as coisas não são muito as claras. Mas significa que se eles considerarem que a gente potencialmente pode estar ferindo a ordem pública e aí, teoricamente, contra a soberania do país, a gente pode ser enquadrado como, literalmente, como uma força inimiga, como se nós fôssemos um estrangeiro que estivesse adentrando o país e promovendo crimes. É lógico que a palavra terrorismo é muito forte, mas é ser tratado como terrorista porque você tá, o seu direito de livre expressão, de ir às ruas e protestar, está sendo cerceado porque simplesmente a gente está causando tumulto ou promovendo a desordem pública, digamos assim. É como se nós estivéssemos, pelo fato de sermos ativistas carregando bombas ou algo nesse sentido, se a gente quisesse causar danos à população, que de maneira nenhuma é o nosso objetivo. Mas é isso, a lei ela restringe o direito à greve e, ao mesmo tempo, define, qualifica algumas ações de manifestação pública como ações terroristas, ações criminosas.
Também falou que só 16% dos brasileiros e das brasileiras praticam algum esporte. Depois, eles, a população é que tem a desvantagem dessas consequências da dívida pública, ainda por cima. E também tem cortes na educação, na saúde. Quais são as consequências dessa dívida pública?
Cortes não tem, porque você precisa aprovar a lei de orçamento anual, né, a LOA, que define uma quantidade X ou Y para cada setor a ser investido. A questão é que o Brasil tem tomado empréstimos do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, a agência nacional que está financiando esses megaprojetos. E para pagar esse dinheiro, para pagar esses empréstimos, vem da arrecadação dos impostos públicos. O que significa que para os anos posteriores é possível que haja uma redução nos investimentos em outros setores para poder dar continuidade ao pagamento da dívida. Cada cidade tem a sua maneira de contrair essas dívidas e de realocar o seu orçamento para poder quitar a dívida, né? No caso de Brasília, por exemplo, a gente não pegou, o governo do Distrito Federal, inclusive, se vangloria de que não pegou o empréstimo com o BNDES, mas, ao mesmo tempo, ele financiou o pagamento da construção do estádio com o dinheiro da especulação de um espaço no Distrito Federal que era reserva, que era para ser, né? Porque não foi demarcado pela FUNAI, mas era para ser uma área indígena e de proteção ambiental. E aí agora eles construíram um bairro chamado Ecológico, Noroeste, que um metro quadrado vale 10 mil reais, ou seja, um apartamento de 100 metros vale R$1 milhão, equivalente a $500 mil, o que é muito caro. E nessa mesma região nós temos 30% de locais vazios, então não havia necessidade da construção de um novo bairro, mas o governo do Distrito Federal precisava arrecadar dinheiro de alguma maneira para a construção do estádio, e esse dinheiro foi arrecadado com a especulação imobiliária através da construção desse dito bairro ecológico, que também, por sua vez, fere o direito de alguns dos cidadãos da nossa cidade, porque são indígenas que têm uma relação com aquela terra de anos e que deveriam ter aquele território demarcado como sendo deles, né, de uso daquela comunidade, daquela tribo. Na verdade, são várias tribos. E o governo não fez isso porque eles dizem que não é com o governo do Distrito Federal e sim uma responsabilidade do governo federal, o que é verdade, porque só quem faz esse tipo de trabalho, uma vez que os índios são tutelados no nosso país, que é até uma vergonha, o governo federal que deveria bancar e executar essa demarcação. Como ela não foi feita, o governo do Distrito Federal disse, não é comigo, não sou eu que faço a demarcação, e eu vendo a terra que eu quiser e eu vou vender essa terra para fazer esse bairro. Só que as pessoas não conseguem ver a correlação de uma coisa com a outra, porque são coisas teoricamente distintas, mas que o dinheiro de um lugar claramente foi aplicado em outro, e por isso a gente consegue construir esse elefante branco que é o Estádio Nacional de Brasília, que inclusive vai ser provavelmente privatizado, porque o governo não tem condições de manter um estádio num lugar em que não tem um campeonato de futebol muito forte, então não tem torcedores suficientes para estar comprando ingressos, realizando jogos, etc. Então o governo usa dinheiro público, especula a terra na nossa cidade para poder construir o estádio e depois vende ele porque não tem condições de manter o estádio.
Naquele filme que você apresentou hoje, uma mulher falou, quando ela foi removida da sua casa, ela falou de um contrato da Caixa.
Ah, desculpa, é que a gente deveria ter contextualizado melhor. A Caixa, ele é um banco estatal de financiamento de casas. Não só isso, mas a maioria das casas que se compra no país é através ou do Banco do Brasil ou da Caixa com parcelamentos, né, da sua casa. Então, essas pessoas que foram removidas de um local, isso foi em Porto Alegre, elas foram removidas de um local e foram reassentadas em outro, só que elas, obviamente, têm que pagar por esse novo local em que elas vão morar. Então, elas recebem um dinheiro do governo, se eu não me engano, foram R$50 mil, para elas fazerem o financiamento com esse banco, que é a Caixa. No vídeo mostra que eles entregam a chave, falam que dizem para assinar um contrato, mas a pessoa não recebe uma cópia daquele contrato, ou seja, ela não tem garantia nenhuma de que dali um tempo não vão contestar se aquela propriedade é dela ou não. Então, um processo bastante conturbado, no qual as pessoas novamente não têm nenhuma garantia e nenhuma informação sobre o processo legal de compra e financiamento daquele novo imóvel. Então, é uma situação até constrangedora, porque como é que você remove a pessoa de um lugar, obriga ela a comprar uma casa em outro lugar e ela não tem nenhum papel que diz, olha, eu paguei por essa casa. Dali a um ano, o governo pode novamente dizer, você está ilegal aqui, sai daqui.
Tivemos hoje aqui nesse site event da UNO. E quais são os próximos passos?
Bom, a gente espera que esse site event possa ecoar no Brasil e as autoridades brasileiras, tanto a nível federal quanto estadual e municipal, se comprometam a, primeiro, ter um processo mais transparente e democrático no que tange às remoções, né? Você conversar primeiro com aquela comunidade que possivelmente pode ser removida e criar uma espécie de plano nacional para remoções no contexto desses mega-eventos. Ainda está em tempo, a gente ainda tem pelo menos um ano até que os jogos aconteçam e até lá muita coisa ainda vai acontecer em relação a essas pessoas que podem ser removidas, e tentar também criar mecanismos de proteção aos direitos de outras populações, né, como crianças e mulheres que potencialmente podem ser abusadas ou exploradas sexualmente. Atualmente, a gente não tem visto nada semelhante em relação aos mega-eventos especificamente. Então, os planos que a gente tem atualmente, e aí eu falo pela realidade que eu conheço da minha cidade, focam nas vítimas, né? Focam em ensinar as mulheres e as crianças a se protegerem do abuso. É uma boa iniciativa, mas não é suficiente, porque, na verdade, você tem que prevenir e conscientizar os possíveis abusadores, né? Então, criar uma campanha nacional que mostre aos nossos visitantes que é preciso respeitar as nossas crianças e as nossas mulheres. Pode e deve ser feito a nível nacional, criar uma campanha que obrigue mesmo os estados a criar mecanismos, né, medidas de proteção das crianças e das mulheres.
Esse perigo você vê por causa do turismo ou por causa do evento em si, o perigo do abuso?
O Brasil é conhecido por ser um lugar de carnaval, samba e futebol, né? E carnaval significa ver as nossas mulheres como potencialmente abertas para relações sexuais. Enfim, se isso é verdade ou não, a imagem que se tem do Brasil aqui fora, né, já indica que o turismo pode aumentar não só por causa dos eventos, mas com a possibilidade de você viajar de maneira mais fácil, entrar no país de maneira mais fácil por conta dos mega-eventos, aumenta substancialmente a possibilidade de que mulheres e crianças sejam abusadas sexualmente. Além disso, é um contato maior das nossas mulheres e crianças com estrangeiros que oferecem propostas de emprego fora do país E, na verdade, estão promovendo o fortalecimento de redes de tráfico sexual de crianças e mulheres, né? Não estou dizendo que os turistas são os potenciais abusadores, mas cria-se um contexto em que o abuso e a exploração tornam mais fáceis de acontecer.